Eu sou a nossa manhã da Globo e hoje é dia de conversarmos com ela, com a nossa amiga América Mia. E hoje um assunto interessante, hein? Olha só, a pintura como terapia anti-estresse, né? Hoje todo mundo entrou aí nesse clima, né, de pintura, né? Que anteriormente era tido aí só para as crianças, né? Mas hoje tem muito adulto pintando para se desestressar. E a gente vai falar um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto aí que está bem em pauta hoje em dia, não é mesmo, Meire? Bom dia!
Bom dia, Gustavo! Muito... Pois é, esse assunto é o assunto da moda hoje,
da,
né?
Da moda, exato!
Isso, porque muitas pessoas estão aí pintando desenhos e postando nas redes sociais, né? E comentando quanto que isso é gratificante, quanto que é relaxa, né? E aí eu achei interessante poder falar um pouquinho sobre isso, porque realmente existe toda uma questão psicológica que acontece por detrás do processo da pintura,
uhum,
que pode mesmo ser terapêutico.
Olha,
né? Então é interessante que a gente vai entender por que que esse processo, por que pintar acaba sendo tão gratificante, né? Então parece que eu trouxe esse tema hoje. Né? Então a gente vai, as pessoas começam a se perguntar, começam a postar isso, né? E a gente fala assim, nossa, por que será que tantas pessoas começaram nesse boom, até esgotaram esses livros de pintura, não tem, as lojas estão pedindo reforços aí para trazer mais lápis de cor, uhum, coisas assim, né? Para dar conta dessa demanda aí que deu agora, de repente.
Oh,
agora a gente se pergunta, né? Por que será que dá isso, né?
Uhum. Então, essa é uma tendência aqui do Brasil ou uma tendência assim que você percebe que é mundial e está vindo aqui para o Brasil, Meire?
Então, eu acho que é momentânea e acho que é agora, assim, sabe?
Uhum.
É a moda. Daqui a pouco passa e acho que... Porque não existe só esse canal...
Sim.
De manifestação, né? Então, o que que acontece no momento em que a pessoa está pintando? Ou pintando, ou dançando, ou manifestando qualquer coisa relacionada à arte, ou tocando música, ou cantando, né? Então, não precisa ser necessariamente apenas pintando.
Sim.
O mais importante é que a atividade não seja feita apenas por fazer, de uma forma mecânica. O processo terapêutico, ele acontece quando você realmente se entrega àquela atividade. Então, por exemplo, quando você olha o desenho e você se envolve com aquela atividade, e aí vai acontecer uma integração das partes psicológicas. Então, existem quatro aspectos principais. O primeiro é a intuição, que ela é manifestada através da imaginação. Então, você imagina como ficará o desenho, que cores você vai usar, aquela coisa toda.
Uhum.
O mental, que é o racional, que é o processo mesmo, né? Tipo, eu vou começar com essa cor, depois vou pegar essa e tal, né? Então, esse é o processo racional. Tem um outro aspecto que é o da sensação, que é o tato mesmo. Então, assim, é um impulso elétrico que sai do teu cérebro e vai até a tua mão. Então, esse processo sensório-motor, né, também ele é trabalhado nessa questão da pintura. E as emoções, que são as principais, acho, nesse processo também, que é a manifestação da emoção através das cores. Então, a gente, sem perceber, usa cores que são muito parecidas com o nosso estado emocional, né, naquele momento. Então, essa integração, quando a gente entrega esses quatro aspectos, que é a imaginação, a parte racional, a sensação corporal e as emoções, a gente tem uma sensação de plenitude. Então, o pintar, ele vai trazer essa sensação boa de um ser completo, de que eu estou bem nesse momento, de que não me falta nada, quando eu estou envolvida neste processo. Porque só pintar por pintar não vai passar nada. Agora, quando você realmente trabalha isso como uma obra de arte sua, como algo que você faz com prazer, e para isso você precisa ter um tempo. É, não dá para você fazer isso no meio de uma atividade estressante. É preciso parar para poder fazer isso, né? Aí sim o processo se torna rico em termos de processo terapêutico, né? Por que terapêutico? Porque você consegue primeiro extravasar essa energia das emoções. Então, muitas pessoas não conseguem colocar as emoções para fora. E qualquer manifestação de arte... É um canal que você pode colocar, expressar as suas emoções. Né? Então, como eu já falei, pode ser pintando, dançando, de qualquer forma, se você se envolver realmente com aquilo, aquilo se torna realmente terapêutico. Você deixa de pensar nas contas que você tem para pagar, nas coisas estressantes da sua vida, nos problemas familiares, e você passa a focar sua atenção apenas naquilo que você está fazendo, e aquilo é muito prazeroso para você. E aí, aquilo se torna um canal de esvaziamento, né? É uma válvula de escape para as nossas emoções. Por exemplo, se a pessoa acabou de se separar, ou ela ficou fora do namorado, né? Ou ela está passando por um processo de muita ansiedade no trabalho, ao pintar, ela inconscientemente vai escolher cores que manifestem o estado emocional dela. Né? Então, as cores mais escuras, normalmente elas estão mais ligadas à angústia. As cores mais claras, por exemplo, o amarelo, ele vai representar a alegria. Né? A cor vermelha, né? Ela já vai manifestar mais a raiva e mais energia de ação mesmo. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela sofreu um acidente, ela está impossibilitada de se movimentar no hospital. Ela pega um negócio desse para desenhar, e ela tem muita vontade, sei lá, de correr e tal, é capaz de ela usar muito vermelho.
Muito vermelho.
Porque o vermelho, ele induz a ação, né? E isso é muito bom, né, para as pessoas, inclusive, que estão, assim, pessoas que acabaram de terminar, ou as pessoas que acabaram de passar por uma cirurgia, pessoas que estão impossibilitadas de se movimentar de alguma forma, esse tipo de atividade é bacana. Por quê? Porque ao integrar todo esse processo, inclusive o da sensação, que é essa junção do corpo e com a mente, né, ela faz com que a gente se sinta mais inteiro e mais útil, inclusive. A gente integra todos esses processos, né? E faz com que o tempo passe mais rápido, faz com que a pessoa se sinta melhor, a autoestima também aumenta, né? Então, quando você aumenta a energia da autoestima, você aumenta também a sua energia motivacional. Então você tem mais vontade, mais desejo de fazer as coisas, e essas energias são muito parecidas com a energia da felicidade, né, com o bem-estar. Isso também aumenta a nossa imunidade. Então, nesse processo de cura, né, que essas pessoas, por exemplo, que estão lá no hospital, estejam passando, também facilita, né, aumenta a nossa imunidade e a nossa reação do corpo. É. Então, lembrando também, né, Gustavo, que as emoções, elas são compatíveis. Então, a gente vai acumulando as tensões, a gente vai acumulando todas as emoções que a gente sente durante o dia. Então, por exemplo, a gente acumula raiva, a gente acumula tristeza, a gente acumula esse estresse todo, essas preocupações, e às vezes a gente não tem palavras, às vezes as palavras não são suficientes para manifestar um sentimento. Né? Por exemplo, pessoas que acabaram de perder uma pessoa muito querida, você não tem palavras para descrever o quanto você está sofrendo por aquilo, né? Por passar por aquilo. Às vezes, então, pelas cores, pela arte, você consegue colocar aquilo para fora. Né? Isso é muito importante do ponto de vista psicológico, porque as emoções, elas precisam sair. Né? Se elas não saírem de uma forma benéfica como essa, ela vai sair da pior forma possível. Né? Então, às vezes, numa raiva, num acesso de raiva, você pode falar coisas que você não gostaria, e isso vai ter uma repercussão muito negativa para você.
Né?
Então, você vai gerar muita destruição. E, às vezes, você conseguindo um canal que possa absorver essa raiva, que raiva não é ruim se sentir, ela é um mecanismo de defesa. Né? Porque a gente... se alguém te xinga, automaticamente você fica com raiva, né? Primeiro porque foi injusto, né? O xingamento, você está super tranquilo, alguém vai lá e te ofende por nada, né? Você não fez nada para aquela pessoa. Então, o sentimento de raiva naquele momento, ele é benéfico para a sua sobrevivência. É a pessoa que é passiva demais também é ruim, né? É aquela pessoa que nunca fala não, é aquela pessoa que nunca consegue... se defender e tal, também é muito ruim, né? Então, as emoções, elas existem porque são necessárias, mas quando muito acumuladas, elas precisam de uma válvula de escape. Ao colocar essas emoções em forma de pintura, em forma de cores, num papel, você olha para a tua obra e você pode ressignificar aquilo que você acabou de ver. Você pode mudar, você pode fazer um outro desenho com outras cores. Né? Então, inconscientemente, a gente vai fazendo um processo de ressignificação. O que, que é isso? É de transformação daquele conteúdo. Então, por exemplo, aquela raiva, ela deixa de ser tão aguda, ela passa a ser um pouco amena. Né? Uhum. Depois, até o ponto em que você se sente super tranquilo. Então, ao mesmo tempo que você está lá pintando, os pensamentos vão passando também pela sua cabeça, as emoções elas vão extravasando, aquilo vai esvaziando, você consegue enxergar a situação depois de uma forma mais racional, de uma forma mais tranquila, porque a emoção já esvaziou. Né? E aí você consegue fazer isso tanto na pintura, fazer uma pintura diferente, ressignificar essa pintura, pintar de outro jeito, como você também pode olhar para as situações da sua vida de um jeito diferente. Ou seja, você pode ressignificar as situações. Então, aquele fora que você recebeu do seu namorado, ele não precisa ficar naquele ranço. Né? Você pode depois, passando aquele momento de orgulho ferido, de raiva que a gente sente por ser deixado, né? A gente pode enxergar de uma forma um pouco mais racional, né? Já esvaziou a raiva, você olha e fala, poxa, aquela pessoa às vezes não estava mais feliz comigo, né? Então, era natural que ela não quisesse mais ficar comigo. Né? Então, a gente começa a aceitar um pouco melhor situações que a gente não tem controle. Né? A gente não tem controle sobre os sentimentos dos outros, né? Sobre as situações que muitas vezes nos afligem. Né? A gente não consegue mudar a situação como ela se apresenta. Às vezes a coisa simplesmente acontece na nossa vida e a gente tem que se adaptar àquilo. Né? Então, assim, às vezes a pintura, ela ajuda a pessoa a passar por esses processos, né? Mas aí é importante que ela tenha um ambiente tranquilo para se fazer isso, que ela esteja realmente envolvida nesse processo, porque senão ela não vai conseguir fazer todo esse... Ela não vai poder absorver toda coisa boa, toda a parte benéfica que essa atividade pode trazer, entendeu?
Exatamente.
Né? Então, assim, a pintura ela pode ser, sim, né, um processo que promove uma espécie de cura mesmo, de né? Cura, mas a cura né? da alma.
Ou seja, né? uma cura interior, né?
Isso, ela pode ser um dos canais. Cada pessoa vai achar um jeito diferente, né, de fazer isso. Algumas pessoas gostam de conversar com algum amigo, né, de confiança, e assim ela vai extravasando as emoções. Outras vão pintar, outras vão dançar, outras vão cantar, tocar, né? Cada um na sua experiência, né? É importante que se tenha, viu? Por isso que a gente fala que é importante se ter um hobby.
Uhum.
O hobby é isso, é uma coisa que você faça com prazer, e porque você faz com prazer, você se envolve totalmente naquela situação, você apaga todo o resto e você foca simplesmente naquilo, naquela atividade, naquele momento. Isso é terapêutico porque traz a sua mente para o momento presente, você integra seu corpo e a sua mente, por isso que é legal fazer coisas, não só pensar, né? É bom fazer, tipo jogar golfe, jogar tênis, alguma coisa que também movimente o corpo, né? Porque nesse momento você consegue integrar corpo e mente. Porque normalmente, né, Gustavo, a gente separa corpo e mente, é como se o corpo fosse existisse para levar a cabeça para os lugares, como se ele não existisse, se ele existisse só para isso, né? Mas o corpo ele é muito importante na nossa psique também, né? Então, por isso que essa integração através dessas atividades são boas também.
Exatamente. E uma maneira também, né, Miri? Ou seja, qualquer tipo de expressão, como você mesmo citou, de arte, é uma maneira da gente também, assim, em termos espirituais também, é uma maneira da gente se comunicar com Deus também, não é mesmo?
Também, porque a gente consegue, nessa calma, né, a gente consegue realmente atingir aqueles sentimentos, né, as emoções mais puras. Né? Mais angelicais, né? Mais na paz, do amor, né? Porque você consegue se colocar nessa... Primeiro você esvazia, né? O primeiro momento da arte é você esvaziar aquelas emoções que não te permitem entrar em contato com essas que são mais puras, mais positivas, que é essa energia da alegria, do amor, né? Da tranquilidade, da paz. Né? Então é preciso primeiro esvaziar aquilo que está incomodando, né? Não é negar isso, mas é reconhecer que eu estou com isso e usar esse canal como algo que eu possa extravasar. a partir do momento que eu extravasei as minhas angústias, aí sim eu tenho condição de entrar em contato com algo mais sutil, né? Mas enquanto o mais denso estiver aqui, uhum, eu preciso primeiro limpar, né, isso para depois chegar na outra parte.
Exatamente, é todo um processo. Mas muito bacana, adorei o assunto de hoje, hein, Miriam?
É diferente também,
diferente,
né?
Diferente. Não, e conversando, a gente fica imaginando, né? Fala, eu acho que a Miriam falou tanto que é legal. Eu acho que eu vou atrás de um livro desse para colorir, hein, Miriam?
Isso. É bacana que se tenha, viu? A gente se perde tanto nessa vida, correndo atrás de dinheiro,
verdade,
de sucesso. E a gente se esquece que os momentos de felicidade, eles estão, às vezes, em pequenos gestos como esse. Assim, quando você sai com seus amigos, né, para conversar, quando você vai tocar uma música, quem toca aí um instrumento sabe como é prazeroso fazer isso, quem dança, quem quer para dançar. Né? A gente fica muito pobre, a nossa vida fica muito empobrecida quando a gente não entra em contato com a arte de alguma forma, né? E porque a arte, ela fala não na forma racional com a gente, não passa pelo cérebro, vai direto no coração. É uma linguagem que vai direto na alma.
Exatamente.
Né? Então todo mundo tem que ter algum canal aí, não precisa ser do livro, pode ser de outro canal, mas o importante é que se tenha.
Com certeza. Ô, Miriam, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E lembrando, hein, semana que vem tem perguntas e respostas, né, Miriam?
Isso, pode mandar as perguntas aí, por favor. E a gente. Ah, pode mandar também sugestões também de assuntos que a gente possa falar, pode.
É, olha só que bacana.
É bacana, entendeu? Porque daí a gente fala o que as pessoas querem ouvir nisso, né?
Não. Mais um meio de interação que a gente já deixa aqui para os ouvintes. Né? Ou seja, não só as perguntas, né, que os ouvintes podem nos enviar, mas também alguns assuntos interessantes. Olha, eu gostaria de saber
mais
sobre determinada coisa. Bacana, Miriam. Tá?
Isso, é isso aí. Eu achei bem mais produtivo assim.
Maravilha.
Né?
E só lembrando aqui o telefone, né, o 3531-1006. Temos também o nosso e-mail, que é o minhaglobo@globonoroestepaulista.com.br. E lembrando agora também a nossa interação também pelo WhatsApp, que é o 99-665-0001. Miriam, muito obrigado pela sua participação.
Ah, eu que agradeço, Gustavo. Foi um prazer, viu?
O prazer é tudo nosso e é sempre
um beijo e até a próxima, que a gente vai fazer as perguntas.
Opa, com certeza. Um beijo grande pra você, Miriam.
Beijo, obrigado. Até mais.
Obrigado. Tchau, tchau.